O vírus do progressismo. Como a esquerda europeia está a ser devorada por dentro. Há um cancro a corroer a esquerda europeia. Não vem dos partidos de direita, nem dos think tanks neoliberais. Vem de dentro. Vem das universidades, dos debates identitários, da fragmentação sistemática da luta de classes. O seu nome é progressismo. E, tal como um vírus, adapta-se, muta-se, e enfraquece o hospedeiro até este se tornar irreconhecível. Não se trata de uma evolução natural do pensamento marxista. O progressismo que hoje infesta a esquerda europeia é uma arma de colonização ideológica, forjada nos centros de poder do Império e exportada para o mundo como um cavalo de Troia cultural. O seu objetivo não é libertar os oprimidos, é domesticar a revolta, transformando-a num conjunto de causas fragmentadas, geríveis e, no limite, funcionais ao capitalismo. 1. A fábrica do progressismo, a escola de Chicago e a domesticação da esquerda. A história do progressismo, como o conhecemos, começa, paradoxalmente, no coração do neoliberalismo, a escola de Chicago, o berço do economista Milton Friedman e dos infames Chicago Boys, que impuseram o modelo económico ditatorial de Pinochet no Chile. Não se limitou a destruir economias. Criou também a matriz ideológica que, décadas mais tarde, iria sequestrar a esquerda latino-americana. Como documentam vários estudos, o neoliberalismo foi imposto na América Latina com o objetivo de retirar o estado da economia e abrir as portas ao capital estrangeiro. Contra esse monstro surgiram os chamados governos progressistas. No entanto, como bem aponta o investigador Fábio Luís Barbosa dos Santos, estes governos foram funcionais à reprodução do neoliberalismo, perpetuando as estruturas de dependência e não desafiando o sentido geral das políticas macroeconómicas neoliberais. O ciclo progressista na América Latina consolidou um abismo entre o que acontece nos parlamentos e os anseios do conjunto da população, criando uma ilusão de mudança que, na prática, mantinha intactas as relações de poder. Foi um progressismo sem revolução, uma maquilhagem pintada sobre a cara do capitalismo dependente. 2. O vírus instala-se. Infiltração na esquerda europeia. Este modelo de progressismo, vazio de conteúdo de classe, não ficou confinado à América Latina. Atravessou o oceano e instalou-se na Europa, infiltrando-se nas universidades, nos meios de comunicação e, finalmente, nos partidos da chamada esquerda. A sua estratégia é simples e devastadora: substituir a luta de classes pela luta de identidades. Em vez de unir os explorados pela sua posição comum perante o capital, fragmenta-os em categorias estanques: género, raça, orientação sexual, origem étnica. Cada grupo luta pelas suas reivindicações particulares, isoladamente, e a ideia de um inimigo comum, a burguesia, dilui-se num mar de causas justas, mas desconexas. Como analisa um estudo, este identitarismo, sob a influência da cultura pós-moderna, funciona como uma armadilha do capitalismo tardio sob a hegemonia neoliberal que captura e desmobiliza as lutas. A filósofa Nancy Fraser captou este fenómeno com a sua teoria do neoliberalismo progressista, que descreve uma aliança perversa entre a elite capitalista do Wall Street e do Vale do Sílico e setores liberais dos movimentos feminista, antirracista e LGBTQIA+. Esta aliança adopta as bandeiras identitárias enquanto promove o livre mercado e desmantela o Estado Social. Fragmentação, longe de ser um acaso, é funcional ao sistema. O capital não teme o confronto entre grupos identitários. Teme a unidade da classe trabalhadora. 3. O intelectual de gabinete e o desprezo pela prática. Este progressismo encontrou o seu exército de retaguarda na academia. Uma nova geração de intelectuais, muitos deles oriundos de países da América Latina, mas também formados nas universidades europeias, invade os partidos com a arrogância de quem acredita que o mundo se resume à sua interpretação teórica. Leram Marx, leram Lenin, dominam a gramática da crítica cultural e julgam-se, por isso, senhores da verdade. O problema é que a teoria sem prática é estéril. Muitos destes intelectuais de gabinete nunca sentaram à mesa de uma fábrica, nunca viveram na pele uma greve, nunca conversaram com um operário à porta do trabalho. A sua militância resume-se a artigos académicos, a manifestações de plástico e a posts nas redes sociais. Confundem a ação política com a performance ideológica e, como consequência, desprezam e marginalizam os comunistas, aqueles que, como gerações anteriores, unem a teoria à prática no terreno, no movimento associativo, no sindicato, na rua. Como alerta um ensaio intitulado Academicismo ou Praxis Revolucionária, esta tendência busca elevar a academia à forma maior de desenvolvimento da consciência individual e coletiva, além de colocar uma falsa dicotomia entre o saber erudito e o saber popular, desvalorizando a experiência vivida dos trabalhadores e a sua capacidade de construir conhecimento a partir da sua própria prática. 4. As novas inquisições. Como o progressismo silencia a verdadeira esquerda. E assim, chegamos ao momento atual. O militante marxista-leninista, o ortodoxo, o stalinista, aquele que defende a primazia da luta de classes, a disciplina partidária e a memória dos seus heróis, de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Acunhal, de Fidel a Che. É hoje tratado como um problema. O comunista que insiste em analisar o mundo a partir da contradição fundamental entre o trabalho e o capital é acusado de machista, de homofóbico, de nacionalista, de antiquado. Estas acusações, muitas vezes infundadas, não são argumentos. São armas de silenciamento. Servem para deslegitimar e excluir quem não se submete à agenda identitária, criando um ambiente de medo e autocensura. O objetivo não é promover a igualdade, mas disciplinar o pensamento e garantir que ninguém ouse questionar a nova ortodoxia fragmentada. Dito de outro modo, e nas palavras de uma análise da intelectualidade brasileira, não se trata de negar o racismo, o machismo e a homofobia, mas a simples suspeita de desalinhamento com a agenda identitária leva à rotulagem imediata e ao cancelamento. A esquerda progressista tornou-se uma nova inquisição, onde a pureza ideológica se mede pela adesão às causas do momento, não pela luta concreta contra o inimigo de classe. 5. Patriotismo versus nacionalismo. A pátria dos trabalhadores. Uma das acusações mais recorrentes é a de nacionalismo. Quem ousa defender a sua pátria, a sua história e a sua cultura é imediatamente equiparado à extrema-direita xenófoba. Mas esta é uma falsa equivalência, forjada para desarmar a esquerda e impedir que esta construa um sentimento de identidade popular e territorial. O patriotismo do comunista não tem nada a ver com o chauvinismo do burguês. É o patriotismo dos combater o fascismo, dos que construíram este país com as suas mãos, dos que cantam um hino que celebra os feitos do seu povo. Não é um amor cego, acrítico, que nega os erros do passado. É o amor por uma pátria que assistiu ao nascimento do movimento operário e que foi capaz de, no século XX, expulsar a ditadura e conquistar Abril. O hino nacional português, a portuguesa, é um símbolo de resistência. A sua letra, que fala de heróis do mar e de levantar o que está caído, nasceu em 1890 como um grito de revolta contra o ultimato britânico, um dos momentos mais humilhantes do imperialismo inglês contra Portugal. Durante a longa noite do fascismo, o regime tratou de o domesticar. Após anos de versões não oficiais, Salazar nomeou uma comissão para criar uma versão oficial, aprovada em 1957, numa tentativa de o imobilizar e de evitar o seu uso como arma de subversão. O comunista que o defende não está a apoiar o colonialismo. Está a reivindicar o direito do seu povo a ter uma história, uma cultura e uma identidade, que não se curve nem ao globalismo imperial, nem ao progressismo que quer apagar as particularidades nacionais. Negar esta história é entregar de bandeja ao inimigo a arma da desmemória. 6. A aliança com o fascismo, o teste final. A prova definitiva da podridão deste progressismo é a sua cumplicidade com o nazifascismo na Ucrânia. A mesma esquerda que se diz combativa e anti-imperialista aplaude e apoia o governo de Kiev, que ostenta abertamente os símbolos dos colaboracionistas de Hitler. E em nome de uma falsa defesa da democracia, esquece a sua história, os seus princípios e a luta contra o imperialismo real. Esta cegueira atinge o seu paroxismo na demonização da Rússia e de Vladimir Putin. Para o progressismo, a Rússia é o inimigo absoluto, o novo império a abater. Ignora deliberadamente que a Rússia de Putin tem sido um dos principais arquitetos do mundo multipolar, um contrapeso essencial à hegemonia dos Estados Unidos da América. A Rússia é um pilar dos BRICS, ao lado da China, da Índia, do Brasil e da África do Sul. Uma aliança de nações que rejeita a ordem mundial unipolar e luta pela construção de um sistema de relações internacionais mais justo e equilibrado. Enquanto o progressismo olha para o lado perante o genocídio na Palestina ou o estrangulamento de Cuba, ataca ferozmente a Rússia, que é uma grande aliada da China, formando o eixo geopolítico mais sólido do mundo multipolar. Mantém uma relação estratégica com o Irão, outra nação satanizada pelo Ocidente, que resiste ao cerco imperial na Ásia Ocidental. Tem prestado ajuda humanitária e energética crucial a Cuba, quebrando o bloqueio criminoso dos Estados Unidos da América, como vimos com a chegada do navio Anatoly Kolotkin. Tem um histórico inegável de apoio aos movimentos de libertação nacional em África durante a Guerra Fria e de cooperação com as nações africanas na atualidade. A hipocrisia é total. O mesmo progressismo que se diz internacionalista é incapaz de ver a Rússia como aliada na luta contra o Império, repetindo acriticamente a cartilha da NATO e da União Europeia. É prova de que este progressismo não é uma esquerda internacionalista, mas uma esquerda atlantista, subserviente aos interesses geopolíticos do Ocidente. Esta cegueira é consequência lógica de abandonar a luta de classes. Sem uma análise materialista da realidade, sem a bússola do marxismo-leninismo, a esquerda perde o norte e torna-se presa fácil de qualquer agenda que venha de Washington. Apoia revoluções coloridas na Ucrânia, no Irão, na Venezuela, sem perceber que está a servir o império que, ao mesmo tempo, estrangula Cuba e prepara a invasão da Rússia. Esta é a esquerda que chama embargo ao bloqueio e rebeldes aos terroristas. 7. A falsa dicotomia na academia e o preço do silêncio. as universidades portuguesas, outrora baluartes do pensamento crítico, tornaram-se viveiros deste progressismo estéril. Os departamentos de ciências sociais e humanas são dominados por teóricos pós-modernos que desprezam o materialismo histórico e ridicularizam o marxismo-leninismo como coisa do passado. A competição pelo financiamento e a busca pelo status académico substituíram a vontade de transformar o mundo. A investigadora portuguesa Joana Paes alertou no Público que este modelo de academia valoriza investigadores e professores que se dão bem com individualismo, a competição, o elitismo. Exatamente os valores que outrora se propunha combater. A consequência é a extinção de uma geração de quadros ligados às bases e a ascensão de uma casta de especialistas desligados da realidade. E, assim, as universidades deixam de formar revolucionários para formar gestores do descontentamento. 8. Conclusão. A luta de classes é a única cura. O diagnóstico está feito. O progressismo não é a evolução da esquerda. É a sua degenerência. É um vírus que fragmenta, enfraquece e desvia a luta dos explorados, tornando-a inócua e gerível pelo sistema. A única cura, camarada, é o marxismo-leninismo. É urgente rearmar ideologicamente a verdadeira esquerda. É preciso recuperar a centralidade da luta de classes como motor da história e como único caminho para a emancipação humana. É necessário denunciar a farsa do neoliberalismo progressista e da sua aliança perversa entre o grande capital e as causas identitárias. E é indispensável reconstruir partidos disciplinados, ligados às massas e orientados pela prática, não por teorismos de gabinete. O comunismo não é uma teoria abstrata, um clube de debates ou um movimento de causas justas, mas fragmentadas. É um projeto de libertação total da humanidade. E esse projeto só se concretizará quando os explorados se unirem não em torno das suas diferenças, mas em torno da sua comum exploração e da sua vontade coletiva de a superar. A direita e o capital não se combatem com fragmentação e políticas identitárias. Combatem-se com organização, disciplina e, acima de tudo, com a luta de classes. A esquerda ortodoxa, a esquerda que não se vende, a esquerda de Lenin, de Stalin, de Cunhal, de Fidel. Essa esquerda tem de se rearmar ideologicamente e retomar o seu lugar. A vanguarda dos trabalhadores. O progressismo é um cancro. Mas o cancro, camarada, pode ser extirpado. E o remédio é o marxismo-leninismo.